Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também a Satanás entre eles. Olha, vou só segurar aqui. Eu já vi tanta gente falando: ah, Satanás não chega nem perto de mim. Né? Achando que é o Todo-Poderoso, né, irmãos? Para com isso, irmão. A gente só pode vencer o diabo pelo sangue de Jesus.
Aleluia!
Glória. Os filhos de Deus, os anjos, foram apresentar um louvor no céu para Deus. E no meio deles se veio Satanás. Diante de Deus. É brincadeira, irmãos? Só pelo sangue. Diga-se, só pelo sangue de Jesus. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, porque sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Nós estamos em Jó. Fica com o livro aberto em Jó. O que que ele tinha? O que que você tem? Tudo que você tem vem de quem? De Deus. Tudo de bom que você tem vem de Deus. As coisas ruins que vêm sobre a nossa vida não vêm de Deus. Vêm de Satanás. Pode ser que Deus permite, ou a gente mesmo permite que venha coisa ruim sobre nós. Mas tudo de bom na nossa vida vem de
Deus.
E tudo que é ruim vem do diabo. O que que Jó tinha? Jó era um homem da terra de Uz. Ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Diz que eram os filhos mais lindos da região. Sabe? Perfeitos, bonitos, né? Ele tinha 1, 3, sabe? Ele tinha 7 mil ovelhas. Sabe o que é 7 mil ovelhas? 7 mil ovelhas. Minha mãe lá no norte tinha umas 30 e achava que era rica. Era as 30, né? E era toda... Ai, não estou brincando. Minha mãe tinha 30 ovelhas e achava que estava bem. Não, graças a Deus, estou bem, né? Mas ele tinha 7 mil ovelhas. Já pensou? Ele tinha uns 3 mil camelos saindo para lá. E 500 juntas de boi. 500 juntas de boi. Não sei se cada junta são 4 bois ou são 2. Pior que seja 2, ele tinha 1000 bois. Esse 1000 bois era para tração, para arar a terra. Vamos ver mais? E também 500 jumentas. E era muitíssima. Quando a Bíblia fala muitíssima, é muitíssima. Muitíssima gente ao seu serviço. De maneira que esse homem era maior do que todos do Oriente. Ele era o maior. Ele era o mais rico. Se a gente ler o livro de Jó inteiro, a gente vai ver que os seus amigos, quando chegaram para conversar com ele, falou: tu que dava tanto conselho. Ele era um conselheiro. A Bíblia diz que ele era tão santo, irmãos, tão especial para Deus, que os seus filhos, 10 filhos, se juntavam numa casa cada fim de semana para fazer aquela festa. Sabe aquela festa de irmãos que tem? Lá de vez em quando, o João, que gosta mais de fazer festa, chama os irmãos, um churrasquinho, às vezes um cachorro quente, às vezes só para assistir algum filme, chama todo mundo.
Glória a Deus.
E eles constantemente se juntavam. Eles, pelo que a gente vê, não eram muito crentes, não. Mas eram santos, porque era filho do homem de Deus. Amém ou não amém?
Amém.
De repente, irmãos, quando eles saíram para festejar, Jó fazia o sacrifício para Deus. Orava pelos seus filhos. Vai que meus filhos, quando estão bebendo vinho, festejando, e alguém pede contra o Senhor, então já estou sacrificando pelos meus filhos. Os filhos dele não é que andavam pecando, mas ele pensava, se pecar, eu já vou oferecer um sacrifício por Deus. Vê o amor de Jó pelos seus filhos, irmãos. Então vamos lá, quem quer mais que isso? Muitos funcionários. Muitos funcionários. Bastante. 10 filhos maravilhosos. Não fala de netos. Não fala de nós. Provavelmente tudo jovem, tudo solteiro. 10 filhos. Tanta cabeça de camelo. O mais rico do Oriente. Para que se viu o camelo, irmãos? O camelo é a mesma coisa que o caminhão hoje, para carregar tudo. É a mesma coisa na frota de ônibus no deserto para caminhar. O camelo é o único animal que pode atravessar e alugar esses camelos. Ele era muito rico. Ele era abençoadíssimo. Diga assim, Jó era abençoado. Diga
amém.
Era o Silvio Santos daquela época. Mais ainda. Mais rico. Era o Bill Gates. Aí. Era o homem mais poderoso do Oriente, mais forte. Irmãos, e o interessante que a riqueza não corrompeu a mente dele.
Aleluia!
Tem um ditado no mundo que diz assim: se você quer conhecer uma pessoa, dê poder para ele. Se conhecer uma pessoa, dê poder para ele. Homem igual a Jó íntegro, eles continuam da mesma forma. E Jó, irmãos, era abençoadíssimo. Tinha tudo, tudo. Agradecido a Deus. E orava, reclamava. Mas, irmãos, um dia, esse dia, foi o pior dia da vida de Jó. Em um dia, ele perdeu tudo. Tudo. Imagine, irmãos, que daquela multidão de escravos que ele tinha, de escravos, não, de funcionários, de pessoas ao seu serviço, só sobrou uns 3 ou 4, morreu tudo. Vinha um, dava uma notícia. Vinha outro, dava uma outra notícia. Olha, sabe aqueles rebanhos de ovelha que você tinha? Sei, as 3 mil? Sei. Vieram os assaltantes, mataram os seus funcionários, mataram, levaram as ovelhas tudo embora. E só eu sobrei. Para trazer a boa nova. E assim por diante. Sabe, se você comer, desceu o fogo do céu, matou tudo. Fogo de Deus. O funcionário estava enganado. Não, vai, irmãos. Amém? E num dia só, num momento só, Jó perdeu tudo o que ele tinha. Tem até uma música infantil. Escravos de Jó jogavam no seu guerreiro. Já viram essa música? Escravos de Jó, isso tem alguma coisa estranha, não tem, moço? Os escravos de Jó, os servos de Jó, trouxeram notícia. Eu, sinceramente, não gostava que minha filha e meu filho cantavam isso quando era pequeno. Não, isso não. Estranho, né? Eles vieram trazer a má notícia. Quem quer receber boa notícia de Deus aqui, diz
amém?
Diga assim, eu só quero receber boa notícia. Amém, irmão? Se você vai receber em nome de Jesus essa semana, boa notícia na tua vida. Diga recebo. Aleluia. Deus vai mandar mensageiro. Deus vai usar o seu celular. Deus vai usar o seu carteiro. Deus vai usar o Sedex. Deus vai usar tanta coisa, o seu e-mail, para trazer boa notícia na tua vida. Quem recebe, diga recebo. E aplaude o nome do Senhor. Aleluia. E Jó, em questão de minutos, ele era o homem mais rico do mundo, se tornou o mais pobre do mundo. Mas talvez ele tenha falado, ah, mas amém, me sobrou os meus filhos. E Jó, a nossa vida diz que ficou parado. Me sobrou os meus filhos, estou conjecturando. Mas ele veio outro infeliz fazer uma notícia. Jó, o que foi agora? Seus filhos estavam festejando na casa do mais novo. De repente veio um vento, derrubou a casa em cima dele e matou todos. Ou, irmãos, quantas vezes a gente passa uma provação assim? Quantas vezes a gente leva uma martelada no dedo? Quantas vezes o nosso carro fura o pneu na chuva? Quantas vezes, irmãos, acontece qualquer coisa simples na nossa vida? Aleluia! Daquele homem que era tão rico, de repente acabou tudo. Acabou tudo. E ele não entendia, Deus não revelou para ele que era o propósito de Deus. Coisa, a proposta de Satanás para Deus fez aceita, ele não podia interferir. Olha, irmãos, tem vezes que você está passando alguma coisa na tua vida, está muito difícil, recebe isso de Deus agora. Deus não pode interferir porque o negócio é esse. Ele está agindo na tua vida, ele não interfere porque ele está esperando o momento certo. E no momento certo, Deus vai agir na tua vida.
Aleluia.
Ah, Deus. Na hora, o universo parou. O universo espiritual parou diante de Jó. A terra parou. O céu parou para ver a atitude de Jó. E ele pega, olha. Deus levou o filho. Deus levou tudo. Ele olha para o lado, só sobrou a velhinha. Só sobrou a esposa. E ele pegou, rasgou seus vestidos. Foi lá, pegou a navalha. Rasgou sua cabeça. E adorou a Deus. Se vituperou. Sentiu vergonha. Estou bonito assim, dá para ir assim, tá joia, vai assim. Você viu as costas, já trocou de roupa. Por que pede opinião se não vai seguir? Mas aí é um outro caso, né, irmãos? Então, eu estou bem assim, está horrível. Aí ela vai com aquela roupa, né? Irmãos, e a mulher de Jó chegou nele e falou: Jó, olha o seu estado. Ele só falou na sua cabeça. O universo parou. Será que Jó vai reclamar? Será que Jó vai amaldiçoar a Deus? Jó pegou e falou assim: mulher, você fala com as loucas. E outras falam: você está louca, mulher. E eu esqueci, meu Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Adore o Senhor, irmãos, em qualquer estágio que você está. Adore o Senhor na cinza. Adore o Senhor no pó. Adore o Senhor na luta. Adore o Senhor na bonança. Todo momento adore o Senhor, que Ele está tratando contigo.
Glória a Deus. Aleluia. Eu é o Senhor que está dando.
Jó louvou o Senhor novamente. Todos fiquem dentro. Sabe o que aconteceu, irmãos? Para encurtar, não sei quanto tempo foi essa aprovação, se foi anos, se foi meses, mas chegou uma hora, já recebeu alguns amigos em casa, e os amigos, irmãos, amigos do peito mesmo, só que os amigos também não entendiam. Já sentado na cinza, eles vieram com cada roupa também, em sinal de humilhação, sentado do lado de Jó, e ficaram lá, tempo sem falar nada, só sentado lá. E alguém chega e fala assim: Jó, eu não ia falar nada, eu vou falar. Que pecado você cometeu para você estar desse jeito? E Jó chegou ao sol o dia que nasceu. Maldito foi o dia que eu nasci. Mas não amaldiçoa a Deus. Porque a situação é morte. Né? E os seus amigos ali. Daqui a pouco, irmãos, lá no versículo capítulo 32. Que livro maravilhoso, Jó. Deus aparece com ele como um redemoinho. Quando eu era pequeno, minha avó me falava que redemoinho era perigoso, né? Mas para Jó não foi perigoso, não. Porque redemoinho dizia que o diabo estava naquele redemoinho, né? uma coisa assim. Mas aquele redemoinho que veio para Jó era Deus que estava no meio. Sensibilidade, irmãos. Fique aguardando. Uma hora que vem o redemoinho. Aí você sente aquela brisa no rosto. Quem já sentiu isso? E você tem certeza que a vitória chegou.
Aleluia!
E a chuva? Teve uma vez que eu estava mais muito irmãos, tremenda. Eu saí aqui dele, veio aquela chuva. Estava vindo perto da casa, aquela chuva no meu rosto. Oh, glória! E tudo que já tinha, Deus devolveu em dobro. A Bíblia diz que não sobrevive prova da tua vida maior do que você pode suportar. Ah, pastor, está difícil demais. Se você está passando, é porque Deus está vendo que você consegue. No momento certo, Ele vai te dar uma palavra. Amém, irmãos? Quem entendeu essa mensagem, diga bem. Recebe no seu coração, amém?